Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite. Cá estamos de regresso para mais uma emissão do nosso programa A Ler é que a Gente se Ouve, a emissão número 278. E cá estamos para mais sugestões de leitura. O programa que tem início às 21 horas, ou por aí próximo, e que segue até às 22, portanto, uma hora de sugestões de leitura. E também de música portuguesa, como muitas vezes aqui dissemos, como um pano de fundo. Excelente música portuguesa, e hoje voltamos aos Rádio Macau, aos anos 80, e de certeza que será mais uma hora bem passada aqui na nossa companhia. Para nós é um gosto estarmos aqui em direto nos estúdios da AVFM, nos 98.7. Podem acompanhar-nos também na página de internet www.radioavfm.net, ou ainda tomar conhecimento dos conteúdos conteúdos diversificados que a AVFM tem, e por isso é que é a sua nova rádio de sempre. Como se aperceberam ainda há pouco, são conteúdos que vão e que são dedicados aos, desde os mais novos até aos mais velhos, e pensando nos mais velhos também, deixar aqui um abraço muito grande para todos aqueles, aquelas pessoas que nos ouvem a partir de casa e que estão na sua solidão. E aqui nós sabemos que a partir daqui dos estúdios da AVFM, a partir da rádio, também fazemos companhia. Portanto, para essas pessoas, um abraço muito especial, e outro abraço especial para os nossos conterrâneos que estão espalhados pelo mundo e que nos ouvem, não só o nosso programa, mas também aos conteúdos da AVFM. Esta é a sua nova rádio de sempre. Obrigado pela vossa companhia, onde quer que estejam. Nós daqui vamos lançar as sementes da leitura para as próximas férias, quem sabe, ou então para a semana que já se iniciou. Pode ser que seja acolhida alguma das sugestões e que se levante aí o véu da curiosidade. Fiquem aí, por aí, na nossa companhia, até às 22, muitos, muitos livros.
Foi, sem dúvida alguma, um verdadeiro baluarte da defesa da nossa música, os Rádio Macau. Ficámos com a satisfação muito grande de vocês terem voltado novamente ao palco para receber os aplausos desta boa gente amiga da Landeira. Para o ano teremos cá mais, teremos melhores. Eu creio que o espetáculo realizado hoje aqui mereceu bem pelo empenho que toda esta gente da Landeira fez para virmos até cá. Tivemos a defesa intransigente da música portuguesa, e assim é que é bonito. As nossas bandas estão de parabéns, e eu vou ali dentro agora dar mesmo os parabéns ao Rádio Macau. Meus queridos amigos, vocês foram espetaculares. Amanhã, não esqueçam, estamos cá novamente amanhã com a música popular portuguesa. Um até breve, um abraço, até amanhã. Obrigado.
We're really nervous, but we love you all, man, because this is very groovy, man. Monterey is very groovy, man. This is something, man. This is our generation, man. All you people are, we're all together, man, and it's groovy. And dig yourselves, because it's really groovy. We're really nervous, but we love you all, man, because this is very groovy, man. Monterey is very groovy, man. This is something, man. This is our generation, man. All you people are, we're all together, man, and it's groovy. And dig yourselves, because it's really groovy.
Get me.
Grande projeto, Rádio Macau. Vamos então partir para esta aventura. Sugestões para os mais novos, neste caso para os mais jovens. Enciclopédia Britânica Juvenil, volume 1, este dedicado à Terra, de Christopher Lloyd, Nuvem de Tinta, junho de 2023, repleta de informações autênticas e confiáveis. Factos incríveis e ilustrações e fotos maravilhosas. Esta enciclopédia juvenil é uma presença obrigatória na biblioteca de todas as casas. mergulha neste incrível compêndio de conhecimento para satisfazer todas as mentes curiosas. Há infinitas coisas para aprender. Preparado para uma incrível viagem pelo universo e pelo planeta Terra, repleto, sim, de belas ilustrações e fotografias a cores, factos fantásticos e entrevistas com cientistas, este magnífico volume da conceituada Enciclopédia Britânica é o guia perfeito para compreender a Terra. E diziam que com a internet, com as novas tecnologias, as enciclopédias em papel que foram perdendo a importância e o relevo que tinham na transmissão de conhecimento, aqui está um belo volume publicado pela Nuvem Tinta, a Enciclopédia Britânica Juvenil, volume 1, A Terra, de Christopher Lloyd. Portanto, é obrigatório nas bibliotecas pessoais. Para os mais novos, mais pequeninos, este livro de Nicola O'Byrne, este fantástico escritor Nicola O'Byrne, que quando tinha 5 anos, seus pais baniram a televisão aos sábados de manhã e desde aí que nunca mais parou de desenhar. Ele que nasceu, Nicola, que nasceu em Singapura, rodeado por cores vibrantes, e nunca imaginou uma carreira na ilustração até ouvir falar do curso no Edinburgh College of Art. E depois de se graduar, completou um mestrado em ilustração e começou a desenvolver o seu trabalho em livros infantis. Usa a tua imaginação, o subtítulo é Mas Tem Cuidado com Aquilo que Desejas, de Nicola O'Byrne, Jacarandá Editora, julho de 2023. Uma maravilha. Usa a tua imaginação, mas tem cuidado com aquilo que desejas. Nunca se sabe até onde te levará a tua imaginação. Um título escrito e ilustrado por Nicola O'Byrne, o mesmo autor de Abre com Muito Cuidado, O Que Está Atrás da Porta e O Último Livro Antes de Dormir. Usa a tua imaginação, mas tem cuidado com aquilo que desejas. Nicola O'Byrne, com a edição da Jacarandá Editora, julho de 2023. Para os mais, esta é específica também, deixar, é importante deixar esta mensagem, porque muitas vezes se questiona porque é que os bebés não têm a direito a livros e a sugestões. Pois é, aqui deixamos, têm, sim senhor, e não precisam ser leitores, porque já sabem ler as imagens, os mais pequenos, e através do toque também. Temos este Tummy Time, um livro ideal para o corpo e o cérebro do bebé, uma publicação Porto Editora, julho de 2023. O Tummy Time é importante para o desenvolvimento físico dos bebés. Ajuda a ganhar força no pescoço e no tronco, levando-os a conseguir rebolar, sentar e gatinhar. Este livro manterá também os seus cérebros ocupados com este cenário de imagens duplo desenhado para os atrair e manter a sua atenção desde o nascimento até aos 12 meses. É isso, é perfeito para o corpo e o cérebro dos bebés. De um lado, imagens de alto contraste e do outro, fotografias de bebés e um espelho. O Tummy Time, o livro ideal para o corpo e o cérebro do bebé, Porto Editora, julho de 2023. Pois é, a partir de agora já não tenho muito que reclamar, obviamente, que entre aspas, porque é que aqui não damos sugestões para os mais pequeninos. Aqui deixamos e vamos trazer mais no futuro. Portanto, ficam aqui, também já ia avançar, e este livro que nos resta para os mais pequenos é também um livro muito, muito interessante. Foi publicado em maio de 2023 e é um livro belíssimo, publicado pela Edicare Editora, com o título Todos Juntos, da fantástica escritora Brita Tekantrupi, que é também ilustradora. O título Todos Juntos. Cada um é especial e pelo seu sonho pode lutar, mas juntos, lado a lado, uma equipa iremos formar. Uma celebração do amor e da amizade em mais uma maravilhosa obra de Brita Tekantrupi. A ilustração vibrante, com páginas recortadas, aliada a uma mensagem magistral, fazem deste livro um tesouro a preservar. Todos Juntos, de Brita Tekantrupi, Edicare Editora, maio de 2023. Aqui está o plano. Vamos continuar daqui a pouco com sugestões de poesia. Thank you.
agonia de um palhaço. Passar o tempo a tentar matar o tempo que corre, é todo o tempo perdido que o tempo nunca morre. Que o tempo nunca morre. Só para matar o tempo tento-me até convencer das coisas que digo por dizer. Faço vênias ao bom senso disparados sem fim para matar o tempo, até me mato a mim. Passar o tempo a tentar matar o tempo que corre, é todo o tempo perdido que o tempo nunca morre.
Só para matar o tempo, e em contraponto ao título desta canção dos Rádio Macau, este título Viver, de Francisco Munhoz Soler, com tradução de David Rua, uma publicação Glaciar, julho de 2023. A primeira antologia em Portugal de um dos mais celebrados escritores espanhóis contemporâneos. Tradução de David Rua. Nasci para questionar a essência da vida. Talvez Deus me dê uma grande reprimenda, mas se não o fizer, que sentido tem nascer? Viver, de Francisco Munhoz Soler, tradução David Rua, Glaciar, julho de 2023. Continuando, o Herbarium, este livro já de setembro de 2022, mas gostamos de trazer também livros já publicados com algum tempo, e não são velhos, portanto este livro é recente, mas com esta intensidade de publicações que tem acontecido em Portugal e pelo mundo fora, na verdade parece que os livros se tornam velhos rapidamente, mas não. Herbarium, de Emily Dickinson, com tradução de Ana da Sourosa, Ana Luísa Amaral, publicação Relógio d'Água, setembro de 2022. Herbarium, recolhido por Emily Dickinson entre 1839-1846. Emily Dickinson nasceu na sua casa familiar de Amherst, no Massachusetts, onde viria a morrer em 1886. Passou a vida rodeada de bosques e prados, colecionando flores e folhas que desde criança aprendeu a classificar. Estes poemas de Dickinson falam-nos das árvores sob a luz do sol, da cor das nozes pela manhã, das vagas, dos campos que a certa hora são escarlates. O seu olhar capta o movimento das abelhas, das borboletas, a sua pele sente brisa. O seu herbário tinha mais de 400 espécies classificadas, o que evidencia a sua relação apaixonada com a natureza. As etiquetas de papel que identificam as diferentes espécies foram escritas na mesma caligrafia dos seus versos. Neste livro podemos conhecer essas folhas e flores e os poemas botânicos inspirados nos campos de Amherst. Herbarium, de Emily Dickinson, tradução de Ana Luísa Amaral, Relógio d'Água, setembro de 2022. De Paulo Landeck, Sopro e Quietude, Poética Edições, maio de 2023. Fica esta, também esta referência ao livro de Paulo Landeck, que nasceu próximo do Moinho de Maré de Alhos Vedros e cresceu e fez os primeiros estudos na periferia no Val da Amoreira, pós-graduado em ecoturismo, é observador de espécies marinhas, de guia marinheiro, agente de reservas. Vagabundo do mar e sonhador profissional, sentiu-se forçado a escrever na areia da praia depois de varado entre conchas de ostras e colabora com diversas publicações onde conta com poemas, crónicas e contos publicados. Paulo Landeck, Sopro e Quietude, Poética Edição, maio de 2023. e 3. Ficam então estas três sugestões de leitura, de poesia, e já de seguida as sugestões, vamos já à ficção, de vários géneros e não ficção também. A Escuridão Branca, de David Grann, Quetzal Editor, julho de 2023. Henry Wosley passou a vida a idolatrar Ernest Shackleton, o explorador do século que tentou ser o primeiro a chegar sozinho ao Polo Sul, mas que nunca completou as suas viagens. Wosley, 1960-2016, sentia um fascínio poderoso por essas expedições e acreditava que poderia completá-las com bastante estudo e treino, evitando erros cometidos antes. Em 2008, fez a primeira viagem, acompanhado por um descendente de Shackleton e pelo bisneto do seu homem de confiança. Depois de regressar a casa, quis voltar à Antártida, mas para atravessar a peça em qualquer companhia. O resultado é conhecido. Uma história de aventura, superação, coragem, amor e derrota, mas nem por isso menos fascinante. David Grann conta com a força e a intensidade de uma narrativa que nos transporta aos perigos dos mares do sul e à escuridão da neve antártica. É, sem dúvida, uma grande novidade esta, de julho de 2023, Quetzal Editores, A Escuridão Branca, de David Grann. Para quem gosta de biografias, aqui está Almeida Garreto, uma biografia política e parlamentar, Paulo Silveira e Sousa, uma publicação Assembleia da República, julho de 2023. Almeida Garreto escreveu proclamações para Saldanha e para a Rainha, ajudou a confeccionar uma nova lei eleitoral, fez parte da equipa que desenhou a proposta governamental do ato adicional à Carta Constitucional, foi membro da comissão que a reviu em Cortes, teve um papel relevante em muitas discussões na Câmara dos Deputados, foi elevado ao pariato, agraciado com um título de Visconde em duas vidas e nomeado para o Conselho Ultramarino, participou em negociações diplomáticas e quando foi necessário ao governo ir buscar alguém que tivesse boas relações entre os avançados mais centristas, foi escolhido para a pasta dos negócios estrangeiros. É muito, muito, para alguém que também se dedicou à escrita. Almeida Garrett, uma biografia política e parlamentar de Paulo Silveira e Sousa, Assembleia da República, julho de 2023. Outra biografia, A Vida de Beethoven, de Romain Rolland, editora Guerra e Paz, julho de 2023. Nesta biografia crítica, Romain Rolland, escritor laureado com o Prémio Nobel da Literatura de 1915, homenageia com a sua escrita intimista e intemporal outro grande nome, desta vez da música, Ludwig van Beethoven. A Vida de Beethoven é o retrato de um gênio de música que também era, citando, um infeliz, pobre, inválido, solitário, a personificação da dor a quem o mundo recusa a alegria, mas que, no sopro do seu heroísmo, cria ele própria alegria para dar ao mundo, diz-nos aqui Romain Rolland, numa descrição da vida e obra do pianista, com uma elegância romântica de quem admirava o talento e a empatia do grande compositor alemão. Esta obra, escrita a partir de fontes originais, especialmente de testemunhos dos amigos do músico, é complementada por uma seleção de correspondência de Beethoven e por algumas das suas citações mais famosas. Haverá melhor forma de convidar os leitores a descobrir ou redescobrir Beethoven e as suas obras? Aqui está A Vida de Beethoven, de Romain Rolland, a editora Guerra e Paz, julho de 2023. Romain Rolland, que foi escritor francês, que nasceu em Clamency e faleceu depois, ele que nasceu em 1866, faleceu em Vézelay, vítima de tuberculose em dezembro de 1944, já dissemos, laureado com o Prémio Nobel em 2015, doutorou-se em arte em 1895 e foi professor da História da Arte na École Normale de Paris e professor da História de Música na Sorbonne. E da sua obra conta muito o idealismo patriótico, um internacionalismo humanista. Escreveu peças de teatro, biografias e por aí fora, uma vasta obra. Basta procurar Romain Rolland, esta Vida de Beethoven, editora Guerra e Paz, julho de 2023. Coreografia do Adeus, de Aline Bay, particular editora, julho de 2023. Com o talento capaz de conjugar numa única frase opostos como beleza e feiura, sofrimento e afeto, leveza e violência, Aline Bem conquistou uma legião de fãs com o peso do pássaro morto, surgindo como uma das grandes revelações da literatura brasileira contemporânea. Neste novo romance, a autora consolida o seu estilo único, que explora habilmente ritmo, imagens e forma narrativa, e constrói uma trama inesquecível sobre autodescoberta, amor e trauma. Pequena coreografia do adeus, de Aline Bey, particular editora, julho de 2023. De Almeida Garrett, Teatro Póstumo, uma publicação Imprensa Nacional da Casa da Moeda, julho de 2023. Serão dados a lume não só os textos publicados em vida do autor, poesia, teatro, ficção narrativa, romanceiro, ensaio, produção jornalística, intervenção oratória, mas também os que tiveram divulgação editorial póstuma e os que permaneceram, na sua maior parte, inacabados em versão manuscrita, e proceder-se-á a uma fixação textual acompanhada por um aparato crítico-genético. Assim, o desejo máximo da edição crítica, destinada naturalmente a leitores exigentes, é que, oferecendo-lhes um texto estabelecido com a preocupação do rigor ecdótico e da oferta da máxima informação conseguida sobre a maturação por que passou nas mãos do autor, ela se torne, para os estudiosos da literatura e da língua, um instrumento de trabalho seguro e enriquecedor, digno do lugar axial que Garrett ocupa no património das nossas letras e da nossa cultura. Teatro Póstumo, de Almeida Garrett, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, julho de 2023. História do Repouso, de Alain Corbin, Quetzal Editor, julho de 2023. O descanso não é sono, nem imobilidade, nem uma solução para a fadiga, mas um momento em que o ser humano se reconstrói, caminha, esquece, encontra um lugar apenas seu. Durante muito tempo, o repouso foi relegado para a vida eterna, depois da morte e de um destino obediente e conformado, mas tudo mudou com o século XIX, tornando-se também uma necessidade terapêutica e um convite ao lazer, com a sua indústria organizada e lucrativa. Nos dias de hoje, o tempo de lazer ocupa o tempo livre, invade o espaço humano, cria novas formas de dependência e de cumprimento de horários, e raramente não falamos mais de descanso, mas de momentos de relaxamento, diversão e evasão, o que equivale a substituir a fadiga por mais tensão, mais tarefas, mais disciplina e mais consumo. Alain Corbin, um dos investigadores mais originais de hoje, publicou livros sobre a história do silêncio, da erva fresca, da sombra, da ignorância, dos sinos ou da relação com o mar e o céu, convidam-nos a refletir sobre a nossa relação com o trabalho, com a fadiga e com o tempo que temos disponível para viver. História do Repouso, de Alain Corbin, Quetzal Editor, julho de 2023. Fundamentos Básicos de Filosofia, edição atualizada de Nigel Warburton, grativa julho de 2023. A publicação em português da 5ª edição de Elementos Básicos da Filosofia confirma o sucesso daquela que muitos consideram ser a melhor introdução à filosofia de que hoje dispomos. As questões fundamentais da filosofia apresentadas nesta obra são tratadas por meio das discussões que motivam. Áreas tão diferentes como a ética e a filosofia da arte, a filosofia da ciência e a filosofia da religião, a filosofia política e a filosofia da mente, são exploradas a partir de algumas das suas questões centrais, as quais constituem, na verdade, dificuldades com que intuitivamente nos confrontamos nas nossas reflexões pessoais, com um novo capítulo sobre o modo como devemos tratar os animais não humanos, revisões cirúrgicas de capítulos e atualizações das leituras complementares. A obra continuará a dar provas seguras da sua enorme utilidade, com um mérito adicional. Este é um livro irresistível para todos que gostam de pensar de modo diferente. Elementos Básicos da Filosofia, edição atualizada de Nigel Warburton, grativa julho de 2023. La Pavona, de Otessa Mosfeg, Relógio d'Água, maio de 2023. Numa povoação medieval fustigada por desastres naturais, um pastor órfão de mãe torna-se um improvável centro de uma luta pelo poder que põe à prova todo o tipo de fé. O pequeno Marek, o filho abusado e delirante do pastor da aldeia, nunca conheceu a mãe. O pai disse que ela morreu no parto. Um dos poucos consolos da vida de Marek é a sua relação com a parteira cega na aldeia, Ina, que o amamentou quando ele era bebê, como fazia com tantas outras crianças. Ina possui uma habilidade única para comunicar com o mundo natural. O seu dom muitas vezes concede-lhe conhecimentos sagrados em níveis que estão muito além dos alcançados por outros aldeões, por mais religiosos que sejam. Para algumas pessoas, a casa de Ina na floresta fora da aldeia é um lugar a temer e evitar, um lugar sem Deus. Entre eles está Barnabas, o padre da cidade e lacaio do senhor e governador William, cuja mansão no topo de uma colina mantém uma acumulação de riquezas. A necessidade desesperada das pessoas de acreditar que existem poderes capazes de generosidade é submetida a um teste cruel por William e pelo padre, especialmente num ano de seca e fome extremas. Quando o destino põe Marek em violenta proximidade com a família do senhor, novas e ocultas forças perturbam a velha ordem. No final do ano, a fronteira que separa a cegueira e a visão, a vida e a morte, o mundo natural e o mundo espiritual, provará a ser muito ténue. La Pavona, de Otessa Mosfeg, Relógio d'Água, maio de 2023. O Terceiro País, de Karina Sainz Borgo, tradução Vasco Gato, Alfaguara, Portugal, junho de 2023, depois de Cai a Noite em Caracas, romance que catapultou Karina Sainz Borgo para um lugar cimeiro da literatura contemporânea, O Terceiro País confirma uma escritora em pleno domínio da arte narrativa e da imaginação. Angústias, Romero e o marido fogem da peste, a caminho das montanhas e da ansiada segurança no país vizinho, levam atados às costas os dois filhos ainda bebés. À sua volta, apenas miséria, calor e poeira. Os gêmeos não sobrevivem à viagem e Angústias é abandonada pelo marido. Na fronteira, Angústias chega ao Terceiro País, um cemitério ilegal vigiado pela mítica Visitación de Salazar, contra a oposição dos barões da droga e da violência. A coveira garanta aos sem terra um último local de descanso. É aqui que Angústias encontra finalmente lugar para os filhos. Determinada a ficar sempre perto deles, junta-se a Visitación na sua luta, num lugar onde a lei é ditada por quem impunha as armas e o tempo é marcado pelas festas e os misteriosos brinquedos que alguém deixa na campa das duas crianças. O perigo e a violência ameaçam implodir a qualquer momento, esbatendo os limites entre a vida e a morte. No Terceiro País, história poderosa de fuga e esperança, Karina Sainz Borgo mistura com mestria o mistério e a realidade, a tragédia clássica e a narrativa contemporânea, confirmando a sua pertença à vibrante nova geração literária latino-americana. O Terceiro País, de Karina Sainz Borgo, Sainz a Borgo, esse aqui é a tradução Vasco Gato, Alfaguara, Portugal, junho de 2023. Comboio descendente, porque o tempo escoa e estamos quase, aliás, estamos quase no final do programa e estamos precisamente na reta final, mas ainda temos tempo para dar mais algumas sugestões e de Luís Carmelo, do saudoso Luís Carmelo, o Planisfério, uma publicação da editora Guerra e Paz. Julho de 2023. Lionel não conta a praticamente ninguém que foi virgem até muito tarde, relevando a M. Anael, a mulher que conhecia a mão dele como a de mais ninguém. A ela conta-lhe todas as mulheres, todos os corpos, todos os suores. Contudo, no dia do velório de Lionel irão ser relatadas as suas memórias, mesmo que incompletas, mesmo que cheias de meias-verdades. A realidade foi sempre para Lionel um alibi sem saída, cheia de uma felicidade pela qual se espera, como a virgindade que o cingiu por tanto tempo, mas para a qual nunca se está preparado. Lionel sentirá isso mais do que ninguém, na pele, nos ossos, na alma, na sua virgindade. Tal como uma imensa nuvem de pássaros rodopiantes nos céus nos dá uma sensação de liberdade, apesar do assombro que causa, também Planisfério é um romance que nos liberta e ao mesmo que nos interroga e interpela, mantendo uns presos a um fio comprido de história que nos deixa ofegantes a enlaçar com as pernas tudo aquilo de que nos lembramos que nos deixa agarrados à realidade. Mas será que tudo o que sabemos de Leonel caberá num único planisfério? O planisfério de Luís Carmelo, editora Guerra e Paz, julho de 2023. O Poder das Palavras, A Arte de Conversar, de Mariano Sigman, temas e debates, julho de 2023. Depois do êxito mundial de A Vida Secreta da Mente, Mariano Sigman apresenta-nos as descobertas mais recentes da neurociência e combina-os com histórias reais e uma dose reforçada de humor para explicar como e por que razão as boas conversas melhoram as nossas decisões, ideias, memórias e emoções. Há um poder que está ao nosso alcance para podermos, para mudarmos a nossa mente e termos por isso mesmo uma vida melhor. O Poder das Palavras. O Poder das Palavras, A Arte de Conversar, de Mariano Sigman, temas e debates, julho de 2023. O Terror Negro, de Jaime Cortés, edições Polvo, julho de 2023. O Terror Negro reúne pela primeira vez no único álbum todas as 24 bandas desenhadas de terror criadas por Jaime Cortés ao longo da sua carreira. Agora o leitor e admirador da sua arte tem a rara oportunidade de apreciar estas obras-primas do género, que tornaram o autor um dos expoentes máximos da BD mundial. Jaime Cortés especializou-se no tema do terror e brindou-nos com obras icónicas que alcançaram um enorme sucesso. O traço extremamente pessoal do autor, o jogo do preto e branco, o uso da luz e da sombra aliados a expressivas e modernas técnicas narrativas, conduzem-nos a uma arrepiante e delirante viagem. O Terror Negro, de Jaime Cortés, edições Polvo, julho de 2023. O Livro das Ilusões, de Paula Oster, edições Asa, julho de 2023. Após a morte da mulher e dos filhos num acidente de avião, David Zimmer entra em depressão. Para tentar fugir ao desespero, entrega-se à escrita de um livro sobre Hector Mann, um virtuoso do cinema mudo, dado como desaparecido em 1929. O Livro das Ilusões, de Paul Auster, edições Asa, julho de 2023. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos só sugerir este livro diferente também. Uma vida saudável começa no intestino. Como conseguir um intestino saudável, melhorar o sistema imunitário, curar doenças e viver sem dor, do Dr. Emeran Meyer, uma publicação Alma dos Livros, julho de 2023. De Milan Kundera, com tradução de João Duarte Rodrigues, Um Ocidente Sequestrado, ou A Tragédia da Europa Central, publicação Dom Quixote, julho de 2023. Um pequeno e precioso livro de extraordinária atualidade para a reflexão sobre a Europa que estamos a construir e os seus fundamentos. Milan Kundera, falecido ainda há poucos dias. E a Quetzal Editores publica em junho de 2023 As Mulheres de Troia, de Pat Barker, uma leitura feminista da Ilíada e da Guerra de Troia. As Mulheres de Troia, de Pat Barker, Quetzal Editores, junho de 2023. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Restam-nos as despedidas e fiquem por aí sempre com a Antena Vareira, com a AVFM, a sua nova rádio de sempre. Quanto a nós, uma pausa, vamos fazer uma pausa, pausa de verão. Contamos regressar em setembro com energias dobradas. Votos de muita saúde para quem está recuperado de doença, que seja uma recuperação bem rápida. Para quem vai de férias, boas férias, muitas leituras, sempre. Para quem está em trabalho, tem mesmo de ser. Votos de boas semanas. Para quem está à procura de trabalho, que seja também, para breve, essa busca, que esteja terminada e que novas etapas venham para a vida. Já de seguida, programa sobre tudo e sobre nada, hoje com Nuno Gomes e Paulo Pereira. Fiquem por aí sempre com a Antena Vereira, com a AVFM, a sua nova rádio de sempre. Portanto, então, votos de muita saúde e estaremos de volta em setembro, em menos de 2 meses, cá estaremos para muitas sugestões de leitura e com muitas novidades que vêm por aí. Até lá.
Na lapela, por trás daquela janela nem se ouve nenhuma estrela por trás daquele portão. Se aquela parede andasse, se aquela parede andasse, eu não sei o que faria, não sei. Se a minha faca cortasse, se aquela parede andasse, e um grito enorme se ouvisse de uma criança ao nascer. Talvez o tempo corresse, talvez o tempo corresse, e a tua voz me ajudasse a cantar.
Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.